Fala, meus queridos e queridas! Estamos começando aqui mais um podcast, mais uma história. Me chamo André Araújo e estou ao lado deles, Silvio Joaquim e Samara Vasconcelos. E hoje o assunto vai ser daqueles. Mas primeiro, vamos ouvir aí. E dessa vez, olha, vamos quebrar um tabu que Silvio queria construir, né? Mas que não vai se criar aqui nesse lugar. Então, por isso, Samara Vasconcelos, comece aí se apresentando dessa vez.
Poxa, privilégio! Isso é um milagre, ó. A minha voz antes dos gritos de Silvio, com as palhaçadas de Silvio, ainda tá ali, ó, no mudo, fazendo
Já que a gente
graça.
vai quebrar preconceitos hoje, né? Vamos quebrar o primeiro hoje.
É, já vamos começar assim, já que o tema é nesse pico, vamos manter aí o padrão. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu espero que vocês estejam bem, estejam animados. Porque o tema de hoje é um tema intenso, é um tema muito importante para a gente. E a gente aí vai bater um papo legal sobre este ponto que nós estudamos tanto na escola, mas que às vezes a gente só estuda, também nem entende direito e mistura tudo. Então vamos aprender um pouquinho aí sobre a escravidão, né, Silvio, Brasil?
Silvio tá irritadinho, viu?
Não, eu tô querendo saber o que covardia foi essa que aconteceu comigo agora, porque assim, a nossa história começou comigo e contigo, André. Então, historicamente, puxando o argumento tradicional, era André e Silvio. Aí agora vem André, Samara e Silvio. Não, tem que
Eu
seguir
disse
a
o quê?
ordem.
Eu disse o quê
Tem
hoje
que
que a gente tá
seguir a
vindo pra quebrar
ordem.
preconceitos? Olha como esse cara é, velho. Olha como esse cara é.
André, vê só. Eu queria muito pedir a você que, por gentileza, coloque no Uber a localização de Ia Merda e vá que eu pago o seu carro. Pode ser até Uber Black, que é o mais caro, né?
Daqui a pouco ele chega
Pode
na
ir,
tua
vambora.
casa, então. E se prepara. Meia
Silvão,
hora ele chega na tua casa.
vamos, Silvão. Na moral, vamos dar aula porque piadista tá difícil, viu? Passar fome é rapidinho, piadista. Entendeu?
Tem que
Não,
ser
tu
comigo,
como
feio.
piadista. Não, tu como piadista, nesse, como continuada no aula, Salabuta aí não perde
Foi
não.
comigo ou foi referência geográfica cabeçal? Olha.
Forçou mais uma. Vamos lá. Vão embalando, vão embalando. Hoje ele não para não.
Eu esqueci o sinônimo de cabeça.
Ei, nem eu chamar ela da vinheta porque tá só ladeira abaixo.
Referência geográfica cabeçal. Meu Deus do céu,
Eu esqueci o sinônimo de
olha,
cabeça.
isso foi a tentativa do cara fazer uma piada, pô. O cara queria fazer uma piada, literalmente, com isso. Enfim.
Ô, caixa craniana, tá tudo certo já. Posso seguir aqui? Caixa craniana foi forte. Caixa craniana foi forte, tá?
Ao seu
Eu gostaria
dispor.
de não ser interrompido. Posso? Porque eu não consegui falar ainda nada. Samara e
Você não
André
tá
estão querendo me
colaborando,
burlar
querido.
aqui.
Você não está colaborando.
Olha, tu tá roubando espaço da biblioteca, vice. Eu vou ficar em silêncio aqui para que tu não seja expulsa daí e a história não seja denunciada. Tá certo?
Samara, só um adendo, né, para quem tá ouvindo aí no podcast. Samara tá gravando o podcast dentro da biblioteca, pô. Ela não tinha o que inventar mais, não.
Ou seja,
Estou.
a
Quem achou que
enquete
era
é
um
essa.
fundo imaginário, não.
Ou
Bota aí
seja, a
qual é a
enquete é
livraria que
essa.
eu tô.
Samara. Samara, dois pontos. Faz parte do MST? Fica a dúvida. Fica a dúvida.
Meu
Olha,
amigo, me ajude.
não
Hoje
faça
é
essas
um
coisas
dia
não, que
fantástico.
Samara não quer se comprometer, não.
E dúvidas. Dúvida é loucura. Hoje é um dia fantástico. Hoje é um dia marcante para a história. Porque é o nosso primeiro podcast sobre esse tema que nos é tão caro, que nos é tão difícil de comentar e que, mesmo passando quase 200 anos, ainda nos traz marcas assim extremamente dolorosas, né? E já vai uma crítica daqui já, e uma crítica séria. Já pararam para pensar e perceber que as nossas produções, as produções nacionais sobre escravidão e sobre esse tema do racismo, elas são tão
Cortou valendo aí, viu?
poucas, cara. Eu sinceramente mesmo, eu tá me ouvindo? Tá me ouvindo?
Tô
Tá
ouvindo.
ouvindo?
Tô ouvindo.
Pronto. Eu sinceramente eu queria saber mesmo por qual razão não se tem produções em larga escala sobre esse processo escravocrata aqui no Brasil. Cara, daria inúmeros filmes, sabe? O processo, por exemplo, da plantação da cana, da colheita da cana, do próprio algodão pernambucano. As pessoas pensam que algodão necessariamente é um produto só dos Estados Unidos. Enfim, hoje a gente vai discutir um pouco esse universo escravista. É bem verdade que o nosso foco da discussão hoje é mais a escravidão no século XIX e mais entender um pouco como é que essa escravidão, enfim, teve o seu fim, né? E aí seria para um podcast...
Que é a pergunta principal, né? Como acabou a escravidão no Brasil? Isso que a gente vai tentar discutir hoje.
E aí, para uma discussão futura, a gente pode trazer, sim, melhor, como era em si a vida do escravo na senzala, a vida de um escravo no cotidiano. Será que existiam escravos na zona urbana ou só na zona rural? O preço, talvez, enfim, isso é um papo muito instigante que a gente pode trazer em podcasts futuros. Mas hoje, como o André disse, é mais tentar responder como é que foi esse processo abolicionista no Brasil. Então, sem mais delongas, sem muito papinho, sem muito Billy Ocean, vinheta. Ah, André, tu fez a vinheta do YouTube, André? Responde aí, pop.
Irmão, eu achei que tu tinha feito aí, pô. A cantoria.
Tu não fizesse
não. Não é essa a vinheta.
Tu não fez.
É essa a vinheta. Não é essa aí. Samara,
eu gosto do ping-pong. Vai, ping-pong. Eu jogando com o outro.
Silvio,
vamos embora.
Silvio falou pra mim que a vinheta da sua história ia ser natural. Tanto é que ele meteu uma até no podcast passado. Então, assim, eu quero saber o que ele quer da vida.
Ah, então posso continuar?
Pode, continue aí.
Posso continuar com ela? Posso? Então. Hoje!
Tentou copiar do Jornal Nacional, mas tudo bem, vai lá.
Tem gente que se passa, gente.
E de graça, sabe?
Sim.
Eu queria poder te ouvir, Silvio.
Eu também. Eu tava achando que era só eu. Ainda fiquei assim, rapaz, será que é a minha internet? E eu tô na livraria, no meu 3G.
O bom é que ele não para.
Ele é tão pesado que ele não para. Ele tá ali, continua falando.
Ele não para de falar.
DJ Silvio. Tá bem aqui, ó. Arranhou o disco, ele travou. Realmente o tema é pesado, nem a internet dele aguentou.
Essa imagem aí não é qualquer 4G, não. Não é qualquer 4G que carrega, não, viu? Ei, olha, Silvio, eu vou começar isso aí, velho. Me desculpa, viu? Essa foto dele
começa
paralisada.
Começa aí, deixa ele aí, uma hora ele volta.
Começa...
Por favor, alguém tira um print
começa
e posta.
Ele não para
ele
de falar.
Continua. Ele ali, ó. Pra... Eu acho que ele, a gente tá vendo ele e o áudio também não deve estar chegando lá. Porque ele tá aqui, ó. Pra começar, desde que ele começa, aí não começa nada. Gente, ele tá insistindo.
Vamos mutar ele, depois ele volta.
Muta ele aí, deixa ele aí de boa e vamos embora. Quando ele chegar, ele pega aí no fio da meada. Que tá a saladeira abaixo.
Pior que eu não tô nem conseguindo mutar ele, de tão bugado que tá. Olha, ele foi com Deus. Ele foi com Deus.
Foi. Daqui a pouco ele volta. Deus só devolve. Outro. Deus vai querer não. Deus vai dar de novo.
Eu acho que... Deus devolve. Vamos iniciar então e Samara depois vai complementando. Mas tem uma coisa que até me incomoda um pouco, porque... Sempre que a gente fala em fim da escravidão, a gente resume... ele saiu. Daqui a pouco ele volta. A gente resume o fim da escravidão ao ano de 1888. Eu vejo muita gente dizendo, a escravidão acabou com a Lei Áurea. E foi isso, e pronto. Que, na verdade, né, nem só foi com a Lei Áurea, nem só foi com o antes da Lei Áurea, certo? Como também com o depois da Lei Áurea, né? A escravidão não acaba de um dia para o outro, de uma noite para outra. Então, acho que esse é o primeiro ponto que a gente vai discutir aqui, né? Até porque os movimentos e o contexto que vai trazendo, que vai caminhando para o fim da escravidão, não necessariamente significa que, ai meu Deus, são pessoas boas, são pessoas ótimas, que estão amando os negros, amando os escravos, estão querendo libertar aquelas pessoas porque elas têm muito amor no coração, porque elas têm muita bondade. Mas, sim, de um mundo que vai mudando, de um mundo que vai exigindo e que vai cobrando novas coisas. A gente está falando né, de um momento ali das grandes navegações, né, século XVI, século XV também, que vai surgir justamente, né, um conceito chamado de mercantilismo, né, que muitos falam como o pai do capitalismo, né, os primeiros passos que o capitalismo estava dando aí. E o capitalismo em si, né, isso vai ser muito importante para a gente entender o futuro, né, das leis aqui no Brasil, porque o capitalismo ele visa o lucro e ele visa você ter um empregado, né, que vai trabalhar para você, que vai lucrar, mas que também vai ter salário e que com esse salário ele vai conseguir comprar as coisas, né? Com a Revolução Industrial a gente vai ver isso muito forte, o boom dos produtos, né? De várias maneiras, né? Você vai ter muito produto sendo feito, muito produto sendo produzido. Então, o contexto do capitalismo ele vai ser um dos principais aí para fortalecer essa ideia do fim da escravidão. Afinal, né, Samara, o escravo não podia comprar. O escravo não
Exatamente.
tinha dinheiro. Então, como é que ele ia sair comprando esses produtos todos para fortalecer o capitalismo, né? Então, eu acho um ponto interessante também a gente começar a ver que não é só um sentimento, a bondade, acabou a escravidão e foi isso, eles lutaram pelos negros. Não, não só isso, né? E Silvio tá
Exatamente,
tentando.
né? As pessoas às vezes acham que, ai, não. Ele segue tentando firme e forte. Enquanto os escravos tentavam a liberdade, Silvio tenta aí avidamente entrar no podcast. Vamos crer que vai dar certo. Enquanto ele entra, deixa eu prosseguir, né? Algo que é muito interessante, porque às vezes a gente acredita que aí do nada os portugueses acordaram e, ai, tá bom, vamos lá, deixar todo mundo livre, que lindo, família feliz, vamos lá, tudo são flores. E de fato não foi, né? Esse contexto econômico ele é totalmente importante para essa questão da abolição. A gente sempre trabalha muito também a questão religiosa. Mas não foi somente a questão religiosa, o peso maior, máximo aí, acredito que foi essa questão econômica. Então é de fato a gente frisar que, ó, a abolição não aconteceu lá no dia 13 de maio de 1888, não, tá? Ela foi um processo, inclusive após o dia 13, a gente aí passou por uma transição, todo um processo de transição aí, de liberdade dos escravos. Então ele precisa voltar e raciocinar isso, porque é um ponto importante, e se volta de novo. É que a gente tem que lembrar que o Brasil, ele foi o último país latino-americano a acabar com a escravidão. Isso é algo muito forte. Eu lembro que a Rússia estava aí passando pelas revoluções, e aí a Rússia também, né, tornou independente, e aí ficou só o Brasil, acho que o Chile, Paraguai, se não me engano. E todos eles foram deixando, abolindo os escravos, e o Brasil foi o último latino-americano a abolir a escravidão. Isso é muito forte. Isso mostra mais uma vez o quanto nós somos atrasados, né? A gente fez um podcast esses dias falando sobre o nosso processo também de monarquia, né? Quando nós nos tornamos independentes, nós somos o único a não nos tornarmos república, nos tornamos monarquia. E quando até falar de escravidão, tu vai ver que a gente é o último país latino-americano a, de fato, abolir os escravos. Isso é bem, bem forte e bem pesado. Acho que, de fato, mostra muito sobre a nossa história, mostra muito sobre os nossos
Ô Samara.
atrasos. Diga, meu bem.
Ô Samara. E assim, até mesmo o Brasil ter optado por ser uma monarquia ajuda a gente a entender o porquê que o Brasil foi um dos últimos a se tornar um país abolicionista. Porque a escravidão era um braço da monarquia. Isso é indiscutível. Tanto que, vamos pensar direitinho aqui, a escravidão acaba em 1888. 1889, um ano após, Dom Pedro II sofre o golpe da República. Claro, não foi só por conta do fim da
Mas
escravidão.
foi um grande fator, né? Foi um grande fator.
Não,
A
de
gente
fato,
pode até comentar. O imperador já se pronunciava a favor dos
isso.
abolicionistas, mas, né, todo o contexto de grandes proprietários de terra da época, de
A
latifundiários, complicava
pressão.
isso, né?
Perfeito. Tanto
E
é que
não só, tanto é que complicou.
Tá me ouvindo?
Tô ouvindo.
Sim.
Pronto. Tanto é que o José Murilo de Carvalho, ele vai apontar um fenômeno engraçado. Ele vai dizer o seguinte, ó: de última hora vão surgir republicanos. Ou seja, antes da abolição, existiam uma gama de proprietários que apoiavam Dom Pedro II. Mas após a abolição, vai surgir um monte de republicano assim, como se fosse um estalo. obviamente, isso causaram por conta da abolição e da maneira como a abolição foi conduzida no, no segundo reinado brasileiro. Então, até mesmo essa opção, veja, feita lá em 1822, é um dos fatores para a gente entender essa demora brasileira a finalizar, né, esse período tão, tão, tão horrível da história nacional.
E assim, Silvio, a gente estava dando uma introdução aqui, né, de como começou todo esse processo, que não foi do dia para a noite, de como o mundo foi mudando, capitalismo, revolução industrial, mercantilismo, de como a ótica, né, foi se alterando também, né, ao longo do tempo. Mas como de fato a gente vai iniciar esse processo, né, de caminhar para o fim da escravidão? Né? O que é que vai acontecer? Quais vão ser os primeiros passos para isso?
Foi para mim, né?
Será que
é porque travou um pouquinho. Foi para mim, né?
Foi.
Pronto, beleza.
E como André falando no mudo.
Meu áudio, quer dizer, meu áudio na minha internet hoje tá uma brincadeira. Hoje...
Peraí, vocês não ouviram... Vocês não ouviram o que eu falei? Foi anteriormente a pergunta?
Não,
vocês ouviram a pergunta?
Não, a gente ouviu a pergunta, aí depois tu deixou no mundo enquanto nós falando alguma outra coisa e a gente ficou com Deus.
Entendi.
Veja, esse processo abolicionista no Brasil, ele vai começar muito empurrado por conta das questões internacionais, né? A partir, para você ter uma ideia, a partir da Revolução Francesa, nós já vamos ter focos de países determinando o fim do tráfico. Focos de países até determinando o fim da escravidão. Então, já era uma tendência esse fim da escravidão com a Revolução Industrial e ainda mais com a Revolução Francesa. Então, nós já estávamos encontrando esse mundo aí. Salvo engano, em 1807 ou 1806, a Inglaterra aboliu a escravidão. E isso naturalmente ia acontecer. Agora, a gente não esperava que isso fosse acontecer tantos anos à frente assim, quase 80 anos à frente, quase 90 anos à frente. E aí, o que é que vai acontecer ao longo disso tudo? Veja, o primeiro reinado vai ter uma parcela nisso ainda. Isso, aquele governo lá do Pedro I, que foi tão desastroso e tal. Em 1827, Dom Pedro I, ele precisou reaver um acordo que ele tinha com a Inglaterra. E uma das cláusulas que a Inglaterra colocou foi, ó, quero que o Brasil acabe com o tráfico negreiro. Acabou-se. Pedro sabia inteligentemente que se ele fizesse isso, ele perdia o resto do apoio que ele tinha no Brasil. O que é que o Pedro faz? Eu quero 5 anos. Eu quero 5 anos para acabar com isso aí. O problema é que, quando deu 5 anos, ele abdicou. 1831. Pedro abdica em 1831. E ele abdicando, ele deixa o Brasil naquela situação que a gente já viu no presidencial, e ainda mais com essa berinjela gigantesca que era o fim do tráfico. Aí vem a primeira lei abolicionista que a Inglaterra obrigou o Brasil a fazer, que foi a famosa Lei Feijó, que pejorativamente ganhou o nome de lei para inglês ver. Eu estava lendo um artigo do Marcos de Carvalho. Marcos de Carvalho é um professor da UFPR aqui de Pernambuco. Gigante. E o Marcos de Carvalho, ele fez um artigo dizendo o seguinte, como eram os desembarques em Pernambuco após 1831. E aí ele fez um apontamento dentro desse artigo que nos mostrava que essa lei não pode ser chamada de lei para inglês ver. Apesar da sua ineficácia no seu plano central. O plano central da lei para inglês ver era abolir o tráfico. Nisso não teve. Isso foi um fracasso completo. Então, podemos chamar assim? Não. E o Marcos Carvalho diz, não, porque toda a logística do tráfico foi alterada. Desde a própria concepção da sociedade ao enxergar o traficante, que antes, no caso, traficante escravo, né, que antes era um trabalhador normal, e agora, a partir dessa lei, era visto como alguém à margem da lei. Para além disso...
Eu acho que é essa a ideia mesmo.
Veja,
pode continuar.
Os dias... Só para terminar. Todos os dias, a polícia hoje apreende uma quantidade de drogas assim interminável. Mas o tráfico não acaba por conta disso. Mas a logística do tráfico se abala muito. Tanto que todos os dias os traficantes têm que pensar uma nova rota, um novo negócio. Isso é muito cansativo, isso é muito exaustivo. E o que que essa lei fez? Ajudou a fazer? Ajudou a quebrar essa tranquilidade no tráfico. Os navios ficaram menores, as bandeiras precisaram ser trocadas, os portos foram trocados. Aqui em Pernambuco nós temos até uma praia, né, que ganhou um apelido de Porto de Galinhas. É, Seriaém, que não eram portos naturais, né? Eram portos muito difíceis. Se alguém daqui já foi para Porto de Galinhas, sabe o quanto que as ondas, elas são altas. As pessoas surfam lá. Imagina um bote com 20, 30 pessoas ali. Os botes viravam. Então, olha todo esse transtorno. Então, a lei para inglês ver, ela teve sim uma funcionalidade.
Eu acho que assim, o que muda não é o fato do tráfico, né? Do tráfico, no caso, de escravos. Mas sim como as pessoas iriam fazer esse tráfico, que a realidade vai mudar, que eu acho que é Civ que se está complementando, né? Você
É,
vai fazer,
exatamente.
você vai continuar, mas de um jeito totalmente diferente do que você fazia antes, né? Sem nenhuma regra, sem nenhuma punição, digamos assim,
É a
né?
saída da
Então,
zona de conforto, daquilo que eles já estavam
é.
acostumados a viver, né? Tanto que eu estava conversando, acho que eu até falei para André, sobre exatamente por ela não ter sido eficaz, quando vai ser em 1845, quando vai ter a lei do Bill. Bill, quem é André, por favor?
Bill Aberdeen.
Não é o Bora
1905.
Bill, não é o
Bill,
Agora
não é o
Bill, Agora Se de
Borabio, não é o
Bill.
Borabio.
Pois é, Bill vem daí, ó. 1845, a gente já tinha Bill. E
Pois
esta
é.
lei daí, não era do futebol, não era para arbitragem. Não era, gente, não era. Não entendo de
Essa lei
futebol.
vai ser justamente, né, mais uma tentativa da Inglaterra de punir, né, as pessoas que estiverem praticando o tráfico, mas dessa vez eles vão poder aprisionar
Exato.
navios e pegar navios que estiverem praticando esse processo, né? Então vai ser mais uma
Exatamente.
tentativa, né, de punir essa galera que está praticando o tráfico de escravos, né? Mas não fica só por
Agora,
aí, né?
André,
Porque
isso é.
oi, diga. Pode dizer, irmão. Diga lá.
Não, termine, termine.
Não, você vai falar sobre a lei, já vou
Você vai
avançar.
falar,
Pode ir.
já vai avançar
É.
para 5 anos à frente. Isso.
Exatamente. Silvio
É
hoje
porque
tá.
é parou com a carinha.
Curioso, a Bill Aberdeen é curioso porque os deputados. Aí, voltei? Alô,
Voltou.
alô, 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 voltei?
Voltou,
Beleza.
voltou, voltou.
É engraçado porque essa lei de 1845, ela vai ser usada pelos políticos brasileiros, pelos deputados brasileiros, sobretudo os deputados conservadores brasileiros, dizendo o seguinte, ó. Essa lei fere o princípio nacional. A pátria do Brasil está sendo invadida pela Inglaterra. Por que e como a gente está deixando os navios ingleses de uma outra nação afetar a soberania nacional? Não, a gente tem que fazer o tráfico, sim. Agora, engraçado, né? Perceba como esse nacionalismo, ele quase sempre na história, ele é usado para um fim político um tanto quanto problemático. Porque, assim, já existia uma lei nacional em 1831 que abolia o tráfico, mas esses traficantes, esses deputados, eles não estavam preocupados com a lei antitráfico. Eles estavam preocupados em manter os seus negócios escravocratas. Lembre-se, muitos desses eram ou diretamente traficantes ou tinham investimentos abertos em tráfico.
É, exatamente. Tanto é que essas relações no futuro, né, de Brasil e Inglaterra vão se complicar bastante, cada vez mais, até o ponto de um desses navios ingleses, né, quando tombarem ali na costa do Brasil, vai ser saqueado e a Inglaterra vai ficar pistolaça, né, por causa disso. Inclusive, vai gerar um dos problemas para Dom Pedro II no futuro. Mas, avançando um pouco mais, 5 anos depois, a gente tem, né, uma lei para tentar acalmar os ânimos, e muitos falam até para evitar uma guerra entre brasileiros e ingleses, né? Afinal, a lei Bill Aberdeen não foi vista da melhor maneira possível pelos brasileiros, e a Inglaterra queria que aquilo fosse efetivado de qualquer maneira. E aí houve, né, um acordo para que fosse criada uma lei em 1850 chamada de Lei Eusébio de Queiroz, que naquele momento não iria acabar com a escravidão, mas iria acabar com um ponto importante da escravidão, né? Ou acabar, entre muitas aspas, tá? Bote aí, né? Com o tráfico de escravos, né? A Lei Eusébio de Queiroz, ela vem justamente acabar com esse comércio, né? Na sua teoria, né? Porque, como a gente sabe, o tráfico não vai acabar porque a lei foi criada. Mas sim, vai viver, né? Como é que eu posso dizer? Na ilegalidade. Vai continuar na sua ilegalidade, certo? Então, aquela lei foi, digamos, um primeiro avanço, uma primeira conquista do Brasil, né? Na questão das leis abolicionistas. Foi o primeiro passo que o Brasil deu, de fato, né, para iniciar uma longa caminhada de vários anos de fim da escravidão.
Exatamente, né? Tanto que se falou aí dos deputados e tudo, e foi exatamente com a Lei de Eusébio de Queiroz que os escravocatas começaram a de fato querer aí tornar a transição mais lenta, porque com a Lei de Eusébio de Queiroz não ia poder mais tá chegando escravo, né? Desde os escravos de 1831 não podia mais estar chegando. E no final do período da lei, a gente vai ver que só chegaram, em muitas aspas, 6.900 escravos de forma aí toda ilegal, né? O que ainda é um número bem alto, porque estamos falando de pessoas. Porém, essa lei já deu aí um grande passo para esse processo de abolição, né? E a gente tem que lembrar que a gente também estava passando aí pelo processo da Guerra do Paraguai. Então, até politicamente, também era um pouco complicado para a gente conseguir avançar nesses quesitos aí da abolição, porque o Brasil estava preocupado também com a Guerra do Paraguai. Então, é de fato aí quando, em 1870, né, quando a Guerra do Paraguai vai acabar, que eu pelo menos eu consigo observar que o movimento da abolição ele vai ganhar mais força. E aí é quando a gente vai ter um ano após, né, a Lei do Ventre Livre, que vai ser de fato aí um avanço ainda maior para a questão da abolição. Mas só
É,
vai acontecer a
1871, né? 21 anos
71, um ano
depois. É.
isso,
Não, 21
que
anos
é o
depois da Eusébio de Queiroz, né? Pra você ver
das
como foi um
é, é.
processo lento.
Muito lento, e um ano após a Guerra do Paraguai. Então, de fato, esse da abolição foi um processo bem lento, bem árduo e bem sofrido mesmo, né, para os negros. E a Lei do Ventre Livre, eu acho ela bem cômica, né? Porque é o seguinte: olha, você pode trabalhar 8 anos e pagar uma taxa, você paga um valor, uma indenização, e você é livre. E aí entra na caixa capitalista que a gente falou, né? Gente, o escravo não tinha dinheiro. Como é que eu vou pagar minha indenização se eu não tenho dinheiro? Então, eles acabavam sendo obrigados a ficar até 21 anos para daí serem livres. E também serem livres sem ter para onde ir, sem ter o que fazer, sem ter o que nada. Então, também essa lei do ventre livre causou também muito burburinho e muitos questionamentos aí
Isso,
quando ela foi feita.
até porque tem um lado também muito louco dessa lei, que ela justamente libertava as crianças, né? A partir daquele ano de 1871, toda escrava que tivesse, ou escravo que tivesse seu filho ou filha, né, estaria livre, o filho ou a filha ou a criança, só que não adiantava de muita coisa, até porque o filho ou a filha ia continuar com os pais. Não ter, fica ali, filhão, tem uma casa ali para tu que eu comprei, só por enquanto que mãe tá trabalhando aqui. Não ia rolar isso. Porque primeiro que ela não tinha dinheiro, certo? Dependia do lugar onde estava para poder comer, para poder se alimentar e para poder viver, claro, em condições miseráveis. Então, a lei do ventre livre, de fato, ela não vai causar uma grande mudança na sociedade, né? Até porque
Isso.
aqueles filhos e filhas não vão poder se separar dos pais, afinal eles eram escravos, não é? Não
De
tinha essas
livro não
condições
tinha
todas.
nada.
Pois é. Silvio, tá de volta?
Já que ele voltou, falar isso da
Ele
lei
não
do
voltou, não.
sexagenário, que vai. Voltou não, eita, foi uma ilusão, ó.
É só
Uma
uma
ilusão que
ilusão ele
surgiu.
aqui. Se
Ô,
eu...
rapaz. E aí tá muito boa. Ele pausou aqui de uma forma muito boa. Eu acho
Essa
que
internet de Silvio tá no mesmo ano do sexagenário mesmo.
tá nesse pique. E o
1885,
pior
eu acho
é
que é
que
de lá.
toda semana tá boa a internet dele, ele diz que tá boa. Aí começa a
É.
gravar o podcast, a internet dele para, dá o pitu. E o
Ninguém
bom é vai
entende.
ser a galera, não vai saber se presta atenção nas pausas de Silvio, nos memes de Silvio
Pois é.
ou na explicação da escravidão, mas vai dar certo.
Exatamente.
Enfim, a gente viu que a lei do ventre livre não deu muito certo, assim como a internet de Silvio. Aí a gente veio depois com a lei do sexagenário, né? Que foi alguns anos depois, foi em 85, então foi. Peraí, que eu sou de
Exato.
humanas.
No 85 mesmo.
19. Não, então, mas conta aí. 71, 9. 9 mais 5, 14? 14 anos depois, olha aí.
14 anos
Consegui
depois,
juntar.
exatamente. 14 anos depois, né, da lei do ventre livre, a gente tem a lei do sexagenário, que vai mais uma vez não fazer muita coisa, né? Até porque a lei de sexagenária ela vai libertar os escravos com mais de 65 anos. Agora, porque eu te, lhe pergunto, né? Uma pessoa com mais de 65 anos, que não tem dinheiro, não tem onde morar, trabalhou a vida toda, tá lascada, você chega e diz assim para ela: ei, é o seguinte, ô coroa, a novidade é uma só. Tu, a partir de hoje, certo, vai viver na rua, não vai ter o que comer, mas tem um adendo, você está livre. Você está livre para fazer o que você quiser. Mas o que você que vai querer fazer? Nada, porque você não tem, né, condições de fazer basicamente nada. A
E nem
inserção de um
física, né?
escravo, nem física exatamente, a reinserção desse
Porque
escravo na
essas.
sociedade era muito difícil. Então imagina, já era difícil por ser escravo. Imagina uma pessoa com mais de 65 anos para fazer toda essa reinserção na sociedade após trabalhar como escravo a vida
Detalhe,
toda.
é exatamente, porque tipo, não é apenas. Hoje em dia, quando você olha para sua avó, para o seu avô, posso ser que ele tenha essa idade. Minha avó tá com 68. Olha pra minha avó é durinha, não aguenta ainda muita coisa. Mas a
Puxa,
minha avó, quando o
durinha é
Perubero
ótimo.
diz que. Durinha ainda, vai, brincar, ela. Mas ela não foi escravizada. Entendeu? Ela, tipo, tem que lembrar a qualidade de vida que os escravos tinham. Que não dá nem pra chamar de qualidade nem de vida. Era sobrevivência. Então, quando você chegar aos 65 anos, meu querido, você não tem mais força, você tá todo lascado. Tá cheio de chicotada,
Ô,
tá com
Samara,
toda ferida,
tem
tá cheio de
uma.
doente, tá doente.
Ô, Samara, tem uma charge que representa fielmente o que você está me dizendo agora. Fielmente. É, a charge é assim, ó. Em cima o título é sexagenários. E aí a cena é o agricultor, o cafeicultor, né? Com uma corda puxando um corpo e embaixo, numa vala cavada por esse agricultor, é o que dá a entender, e embaixo tá assim, ó. É, descanso. Pronto. É
Eu acho que expressa muito bem,
perfeitamente o que
né?
você
Porque
descreveu
o que eu
a
vejo
lei de
da.
sexagenário, porque.
Quando eu vejo a lei de sexagenário, eu vejo o seguinte: se travou de novo. É, parece que é basicamente os brancos querendo se livrar dos negros. Tipo assim, eles com 65 anos, eles já não estão produzindo nada. Então eles estão apenas tendo gasto com esse negro. Estão tendo gasto, porque ele vai estar doente, ele
Mas
já
assim.
não produz mais da forma que produzia. Então você pega e descarta. Então, assim, obviamente que eles não queriam descartar ninguém, mas já que a gente vai ter que descartar, bora descartar aqueles que já não tá dando nenhum tipo de lucro pra
Assim.
gente de uma forma produtiva.
Isso, agora que fique dito é que a lei do sexagenário e a lei do ventre livre, sobretudo a lei do ventre livre, quase causou uma guerra civil dentro do Brasil. É, a gente não pode esquecer que 5 anos antes da lei do ventre livre, ou melhor, 6 anos antes da lei do ventre livre, os Estados Unidos passavam pela sua guerra civil. A guerra de secessão dos Estados Unidos é ocasionada quase que 90, 95% por conta dessa abolição da escravatura. Então, a gente viu um processo abolicionista acabar muito, 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 muito mal nos Estados Unidos, que até hoje é uma questão muito mal resolvida nos Estados Unidos. Volta e meia, nós vemos casos de racismos expressamente abertos lá. Aqui, não é que o nosso caso a gente conseguiu fechar, enterrar o racismo. Surgiu um medo que a gente entrasse em uma guerra tal como foi nos Estados Unidos. Então, a lei do sexagenário, esses que apoiavam a escravidão, eles gritavam, gritavam, gritavam e diziam: peraí, a gente já resolveu o problema da abolição em 1871. Se você parar para ler devagarzinho, essa lei de 71, ela já acabou com a escravidão. Só tem que esperar. A terceira geração de negros no Brasil, toda ela será livre. Então, o lema da escravidão, do processo abolicionista conduzido pelos conservadores do Brasil é lenta, gradual e segura. Mesmo lema
Tudo mentira.
utilizado na ditadura militar, que é um lema conservador. Então, eram. Hã?
Eu não
Não,
entendi, acho que
mas
cortou um
é
pouco,
isso
mas deu para
mesmo.
entender
Não,
o contexto.
é o que a gente estava comentando, que as leis em si, no momento que elas são instauradas, elas não trazem uma grande mudança de realidade. Mas
É
é
uma forma
justamente por
de
esse
evitar
processo, né?
revoltas também, né? Eu vejo
Isso.
muito isso. São formas de evitar revoltas para que as coisas não piorem. Então, as leis elas vão surgindo para estar evitando essas piores. Tanto que também eles vão vendo que não está tendo esse resultado, é quando a gente vai ver também a criação de algumas associações, né? Como, por exemplo, a da Confederação Abolicionista, que vai ser liderada por André Rebouças e José do Patrocínio, outro nome maravilhoso. Mas, querendo ou
Ele
não, vão
mesmo.
estar aí auxiliando esse processo de libertação dos negros e de fuga para os quilombos, todo esse processo também aí de abolição. Então, a associação delas vai ser muito importante também de apoio aí para os negros, porque, de fato, esse argumento de vamos fazer um processo de liberdade lento, gradativo e seguro, tudo mentira e balela, inclusive não ser nada seguro, quando a gente viu que não teve nenhuma estrutura, não teve estrutura para quando os negros fossem libertos, de fato, dar uma educação, dar um trabalho, dar moral. Não teve, velho, não teve. Não teve, é mentira falar que ele não
Não,
teve.
é, eu acho que quando ele falou seguro, foi no sentido de que a gente não
Uma ilusão que
teve.
foi falada. Não
Não,
teve revolta.
é isso. Não teve uma guerra que dividiu o país, né, em relação à Guerra Civil Americana.
Comparado aos Estados
Mas,
Unidos.
isso.
Isso.
Mas,
Era justamente esse lema aí que eu estava usando. Sim.
sim. Mas isso é importante mesmo, porque é bom se frisar, porque a gente fala assim, ah, lá não teve mudança. Né, naquele momento, mas no longo prazo, de fato, a gente vai ver o processo imaginário sendo mudado na sociedade, né? Então isso foi um ponto importante também. Agora, né, no meio de um contexto do segundo reinado, no meio de um contexto com Dom Pedro II no poder, né, que naquele momento, em 1888, estava adoentado, estava com a sua filha, a princesa Isabel, resolvendo questões políticas no Brasil. A gente tem, né, a lei que foi tão aguardada, a lei que foi tão esperada por muitos sendo efetivada. Veja que a gente começou em 1850, né, com a Lei Eusébio de Queiroz, e a gente vai acabar, entre muitas aspas, a gente vai, na teoria, né, na teoria a gente acaba, de fato, mas na prática não, mas a gente vai acabar com a escravidão no Brasil em 1888, né, com a Lei Áurea. Sei que se pronto para falar.
Cara, eu queria falar, mas minha
Então
internet tá ruim. Mas
tá ouvindo, né?
foi? Eu? Me ouvindo?
Estamos.
Tô ouvindo.
Fala sem se
Pronto.
mexer
Eu não sei se tu quer
muito.
falar, se tu não
Tenta
quer, é
falar assim,
difícil
ó,
entender.
tranquilinho.
É.
Não, eu quero.
Fala
Meu
assim,
problema é
sem
minha
muitos
internet.
movimentos.
Vou tentar ficar centrado aqui. Vê,
Por gentileza.
Já é promessa, viu? Já é promessa. Nós faremos um podcast sobre os movimentos abolicionistas, tá? E não teve pouco. Tiveram muitos. Faltou a gente conversar hoje sobre os nomes desses processos, ou melhor, desse processo abolicionistas. Como, por exemplo, o Nabuco, Samara citou o Patrocínio, mas a gente vai ter a Leonor Porto, isso, uma mulher. Nós vamos ter o André Rebouças, nós vamos ter inúmeras mulheres participando desse processo, o Castro Alves, enfim, uma porrada de gente que é muito importante, muito importante, muito importante, o Dragão do Mar, que não pode ser deixados de ser mencionados, e melhor ainda, nós iremos gravar um episódio em específico sobre esses movimentos abolicionistas, que é para dar o enfoque necessário que eles precisam e que eles merecem ter. Tá? Mas em meio a todas essas revoltas, em meio a todas essas discussões, vai surgir a tão aclamada Lei
Lei
Áurea,
Áurea.
né? Agora, um fato curioso: a maioria dos conservadores eram escravistas e a maioria dos liberais eram abolicionistas. Só que a gigantesca maioria das leis anti-escravidão, quem aprovou foram os conservadores. Interessante, né? O Saraiva Cotegipe, ele que assumiu para fazer a lei do sexagenário, ele disse: essa é a última lei que eu aprovo. E no momento da Lei Áurea, ele era o primeiro-ministro do Brasil. Mas aí a Isabel aproveitando que o seu pai está viajando, Isabel demite ele, convoca um pernambucano, o João Alfredo, e esse pernambucano de Olinda, ele acaba fazendo essa tramitação ser rápida, né? Nós vamos ter um... Se eu não me engano, são 6 a 15 dias de tramitação na Câmara dos Deputados, e aí já sobe para o Senado, já é ratificada, e o Brasil, assim, em menos de um mês, o Brasil está assinando o seu grito da abolição, né? É também para a gente discutir o papel da família real brasileira, né? A Isabel. A Isabel era o quê? Olha, tem um texto, uma biografia da Princesa Isabel, do Roderick Bachmann, em que ele trabalha muito bem esse papel da Isabel. Inclusive tem um texto do mesmo autor sobre Dom Pedro II. E a gente lendo, se aprofundando um pouco mais na figura desses dois em específico, que são os dois principais nesse momento do Império, nós percebemos características, sim, abolicionistas, como o André disse no começo do podcast. São pessoas, sim, que vão ter tendências abolicionistas. Isabel vai ter ações, inclusive, eu diria até memoráveis, mas nada, e vou ser bem claro aqui, nada que faça com que a Isabel ganhe toda e exclusiva notoriedade desse processo. A Isabel
não, até porque o Pedro já era um incentivador desse processo, inclusive ele queria estar lá. Exato. O Pedro II, só que ele não pôde estar por motivos de saúde, né? Um dos grandes marcos da vida dele que ele queria poder ter participado era a questão da abolição. E aí, como ele não estava, teve que ser a Princesa Isabel. Porque se ele estivesse, com certeza não seria Isabel a fazer esse processo, tá vendo? Então, por isso que é ainda errado você colocar a ação nela.
Exatamente.
Porque nem não teria ter como. Não teria ter como sido só ela, entendeu? Não teria isso.
Não teria esse poder todo para.
Isso. É exato. É isso. É isso.
E quando a gente foca bem, né? Só nela, a gente meio que.
Anula também, né? Todo o processo.
A participação de toda essa galera.
É porque, realmente, você faz uma pergunta, às vezes, numa escola, em algum lugar. Quem foi que acabou com a escravidão no Brasil? Princesa Isabel.
É automático. É o povo que descobriu o Brasil, Pedro Álvares Cabral. São algumas respostas automáticas que a gente ia aprender.
Exato.
E o que, Silvio? Ele falou que por isso que a gente vai fazer um podcast específico para trabalhar. Ele hoje falou que a gente ia fazer vários podcasts aí. Você percebeu, né, André? Que ele meteu vários temas aí, várias coisas,
tá,
e eu só quero
saber. Ele tá. Ele tá endossando. Olha, só uma coisa, de fato, a gente não vai conseguir falar sobre todo o processo, né, dos movimentos, até porque senão o podcast vai ficar gigantesco. A gente tentou comentar aqui, né, sobre as leis, claro, sobre o que elas causaram, mas também discutir e analisar o que isso refletia, né, para o Brasil daquela época, Brasil. Como foi esse processo, né? A gente passou aí pelas principais leis, né, do Eusébio de Queiroz, ventre livre, do sexagenário, né, até libertar os escravos com mais de 60 anos, até chegar à Lei Áurea, tá? Essa lei aí que, de fato, vai acabar com a escravidão no país, que foi protagonizada por muitos movimentos que vieram antes da Princesa Isabel, que a gente pode discutir em um outro podcast, mas que naquele momento e naquela hora e naquele instante foi ela a encarregada de poder assinar aquele decreto e acabar com a escravidão no Brasil em 1888. Mas se você acha que esse processo acaba de um dia para a noite, que os escravos são livres e que os escravos agora tem acesso, né, a uma cidadania, né, brasileira de fato, né, você está muito enganado, até porque até hoje no Brasil a gente tem verdadeiras provas, né, de que esse processo não fez um papel efetivo em reinserir o negro na sociedade, né? A gente vê até hoje os resquícios da escravidão, quando o Brasil, que tem a maioria da sua população negra, tem também nos negros uma população de menor renda, de menor qualidade de vida, que também tem nos negros a sua maior população carcerária do país. Então, de fato, a gente não viu essa reinserção dos escravos na sociedade, né, mais propriamente dos negros na sociedade, como deveria ter sido feito. E por isso muitas pessoas até reclamam hoje, né, de programas sociais, de programas, né, de assistencialismo,
inclusão, né?
Inclusão para o negro, mas pare e olhe e veja que, cara, a gente não está falando de muitos anos atrás, não. A gente está falando de 1868.
De algo muito recente.
A gente está falando de um processo muito recente e que não se preocupou em ajudar aquelas pessoas que não tinham, né, condições de vida, não tinham... Meu irmão, cara, não tinha nada. Imagina hoje você liberar você na sociedade. Você não tem nada hoje. Você não tem emprego, você não tem nada. Sem falar do preconceito,
e assim,
né? Que ainda hoje o mundo é presente. Exatamente, tipo assim, para você conseguir um emprego, né, altos cargos, você vê quão é difícil, né? Se você olha para os, digamos, que o pessoal chama de subemprego na sociedade, né, os empregos de cargos mais baixos, você vai ver em sua maioria o quê? Negros, né? Você vai ver em sua maioria problemas sociais no Brasil, né, envolvendo o quê? Negros. Então não é coincidência, né? A nossa cultura é formada por cultura africana, por cultura negra, a gente às vezes esquece disso. E inclusive, muitos demonizam isso.
Ô, André,
tem uma frase... negro foi colocado, digamos, para trás e à margem, né, desde esse momento. Então, para você ver que a escravidão ela não acaba simplesmente com a lei, com a assinatura. Vai lá, Silvio.
Cara, primeiro, quero parabenizar aqui. Na moral, eu tô besta. Só sinto orgulho de ter pessoas como vocês na minha vida, de verdade.
Fala, não, senão a gente vai se emocionar, pô. A gente vai se emocionar.
É, tem uma frase do... Tão me ouvindo? Tão me ouvindo?
Estamos.
Tem uma frase do Luiz Felipe Alencar, astro, um historiador de mão cheia. Aí, em um dos seus textos, o Alan Castro fala o seguinte: é mais correto dizer que a África colonizou o Brasil. E aí é exatamente o que o André está dizendo. Ora, por toda a nossa cultura, por toda a nossa riqueza, por toda a nossa diversidade, por toda a nossa cor, por todo o número de pessoas que vivem no nosso país, é indiscutível que a África teve sim uma gigantesca parcela. Inclusive, foi uma questão de prova minha do meu 8º ano lá no Logos. Um abraço pessoal aí. É, e a maioria eu fiquei feliz respondendo de maneira muito correta ao entender, ou melhor, do 7º ano, ao entender essa gravidade. É, e para que você não precise ir tão perto, né? Ouça nosso podcast sobre a revolta da Chibata. Ouça, você vai encontrar lá um resquício muito próximo desse momento pós-abolição. E você vai ver o quanto que a nossa cultura permaneceu dentro de nós, bem viva, essa coisa do preconceito. E eu vou só alongar um pouco mais do discurso de André e pedir para você, faça uma breve reflexão. Veja quantos médicos negros já atenderam você. Não é porque os negros não querem ser médico. É porque não há como. É muito difícil, cara. É muito difícil mesmo. É muito difícil mesmo. E tudo isso é reflexo de quase 200 anos pós-abolição de que não houveram políticas para corrigir esse erro. Minha gente.
E aí entra o discurso. Ah, mas se você estudar, se você for lá, você consegue. Então, se todo mundo consegue, porque a gente sempre tem uma maioria branca do que uma maioria negra todos os anos? Será que é sempre a matemática que está lutando contra? Ou será que é sempre coincidência mesmo? Se todo mundo tem a mesma? Por que nunca inverte o número? Por que nunca faz ao contrário, né? Claro, existem
é porque
exceções.
É mais fácil, né, você se colocar nessa posição. De tipo, todo mundo consegue quando você já está suscetível em uma posição de facilidade. Então, você não vai querer se colocar na posição onde você vai ter que talvez dar um passo para trás ou impulsionar outro para estar do teu lado para tu competir. Você quer ganhar. Então, para quem está na frente, o discurso vai continuar sendo: ah, não, mas eles que se danem, basicamente, né?
É,
Então
porque
é
eu só
bem
consigo,
complicado, de fato.
pensar. É, pô. É literalmente isso, mano. E só vou
E aí,
complementar o que tu
sabe,
disse.
que tipo, pô, eu tô
Porque
ganhando, pra quê? Eu vou.
Esse argumento só
Fala.
me faz pensar o seguinte: ou você tá pensando que o negro é burro, ou ele é incapaz. Porque se todo mundo consegue e esse número nunca muda, então alguma coisa tem, né?
Ou
Se
na realidade.
algum momento esse número invertesse, fazer, eita, não. Então agora, de fato, a gente tá vendo que é só uma questão de
Eu
momento.
acho que.
Naquele momento o negro vai estar em cima, naquele momento o branco vai estar embaixo.
Acredito que na realidade não é o pensamento de que os negros eles são burros ou incapazes, muito pelo contrário. É uma certeza de que eles são muito capazes. Isso gera medo. Medo de perder sua posição, medo de perder o seu benefício. Então, quando a gente olha para a história e vê, por mais que os negros eles tenham sofrido tanto, a gente vê o quão resistente eles foram, o quanto eles conseguiram lutar e venceram. E obviamente a gente não pode usar esse argumento para que, então eles não venceram em muitos aspectos, então que eles continuem lutando e vencendo. Mas não é por aí que a banda toca, e eu acho que exatamente por ver a força que o negro tem, que a gente vê os brancos, por
Não,
assim dizer, muitas vezes
a gente
militarem ou
vê,
quererem, sabe?
o discurso, né, de você, assim,
É.
ele já, ah, mas se você faz isso, você está dizendo que o negro é incapaz? Se você faz isso, está dizendo que ele não consegue, certo? Mas no fundo, porque você sabe que, é como você falou, né?
Que ele é muito capaz e que ele pode
Exato.
sim tirar entre aspas, aquilo que você quer alcançar. E quando você entende que, no final das contas, o negro não quer tirar nada de ninguém, ele só quer aquilo que é dele por direito, muita coisa passa a mudar, porque a gente tem espaço para todo mundo prosperar e fazer o que bem entende. É só me parar de ser um pouquinho egoísta. Então, acredito que o podcast de hoje é, de fato, um podcast bem reflexivo. É, obviamente, a intenção de hoje foi trazer algo bem introdutório mesmo, porque. Se a gente for de forma profunda, de forma social e tudo, a gente tem muitos pontos, nós
É um
temos ainda
tema
muitos
muito
pontos para
extenso, né? Um
levantar.
tema muito amplo.
É muito extenso, dá para passar aqui horas e horas, já vai dar 1 hora de podcast. Mas a intenção de hoje era trazer algo introdutório que gerasse algumas bases profundas em vocês que estão ouvindo ou assistindo o podcast. E no final de tudo, que vocês refletissem de fato a nossa história, porque muitas vezes a gente tem esse tipo de argumento porque a gente nem conhece nosso passado, ele é escondido. Muitas vezes, então, que a gente possa aqui de fato trazendo muitas coisas à luz e à tona para vocês e trazendo no mínimo uma reflexão nesse dia aí que você está ouvindo o nosso podcast para refletir as suas atitudes, como você tem se portado e o que é que você tem feito para tentar melhorar de alguma forma isso que nós temos vivido.
É isso, galera. Então, acho que a gente comentou sobre bastante coisa, né? Não esgotamos o tema, estamos muito longe disso. Tem muito mais coisa para comentar. Mas para encerrar esse podcast de hoje, não ficar algo muito longo e muito extenso, certo? Vamos estar finalizando por aqui. Samara, Silvio, acho que foi um. Fizemos uma excelente reflexão aqui que nem estava combinado, né? Mas a gente acabou caminhando junto, debatendo junto. Considerações finais
Isso.
aí, Samara Vasconcelos e Cibo Joaquim.
Rapaz, acho que depois dessa não tenho nem consideração final para fazer mais. Acho que o podcast já
Fica
falou por
por
si
isso.
só. Espero só que de fato vocês possam ouvir, possam compartilhar. É, fica por isso, mas ouçam, compartilhem, raciocinem, reflitam e estejam aqui próxima quinta novamente, que nós temos mais um tema aí massa para você crescer, evoluir, aprender mais aí sobre a nossa história.
Hoje eu
Silvio, é
disse
com
que era um
você?
tema
Silvio?
muito caro para a gente. Eu disse que era um tema muito caro, que era um tema muito sério, né? É que a gente tentou levar do jeito a história, né? A gente tentou, no momento oportuno, tirar uma graça, no momento. Mas nem sempre a gente consegue, porque tem temas que, primeiro, a gente não pode fazer, e segundo, o momento não pede. E um desses temas é a escravidão. Que, como André e Samara pontuaram, ainda hoje é visto, tá? 2022 está cheio de pessoas que entraram com denúncias com trabalhos análogos à escravidão. A professora Ângelo de Castro e a professora Regina Beatriz da UFPE continuam pesquisando. Pesquisando, tá? Não vá pensando que na Amazônia não existe porque existe, nos interiores não existe porque existe, tá? Existem casos hoje graves, graves. Esse papinho, é da família. Enfim, esse é um papo para outro podcast, para outra discussão, mas muito obrigado por estar aqui e vamos juntos.
Isso.
Em pleno 2022, ano da tecnologia, ano da Copa, é isso. Galera, encerramos aqui mais um podcast. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, não deixe de comentar aí. Compartilhe esse vídeo com mais um amigo que precisa fazer essa reflexão ou que quer ouvir essa reflexão, quer vir debater junto com a gente, será muito bem-vindo. É isso, um beijo, um cheiro, até a próxima e claro, que a história esteja com vocês, caramba, jovens. Valeu, valeu, Samara ainda tá viva aí, tá caindo a casa, terremoto, tudo. Silvio, cadê a cantoria? Cadê o sonzinho no final?
Gente, é que o celular, ele tá descarregando, entendeu? Ele tá aqui, eu já aqui, ó.
Entendo. Samara, Samara, você não vai pra casa hoje, Samara.
Tchê.
Não vai pra casa.
Eu vou sim, que é isso, Brasil.
Em homenagem ao sexto ano A do desafio. Tchê. É isso. Cheiro pra geral.
Gente, o André dançou.
Tchê.
Valeu.
Tchê. Cheiro.
Cala a boca, Silvio, que salco.